Está a começar mais um programa Sete Dias de Informação de Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análises e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Angola defende um corte massivo da produção para a estabilização do preço, dos preços do petróleo no mercado internacional. Avança o Jornal de Angola em referência à reunião de emergência da OPEP que junta esta quinta-feira por videoconferência os ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e os 10 produtores não associados liderados pela Rússia, entre outros. A expectativa dos mercados é que possa vir a ser acordado um corte de cerca de 10 milhões de barris por dia, número apontado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a semana passada e secundado pelo presidente russo, Vladimir Putin. A posição angolana representa uma escolha num espectro em que, em posição a um tão elevada redução, que tem subjacente um pesado corte da cota de produção do país, está a prevalência do petróleo barato, um estorvo para as finanças públicas e as reformas tentadas pelo governo, refere o jornal angolano, que lembra que no último corte da produção de petróleo decidido pela OPEP e avaliado em dezembro, Angola obteve dos parceiros o privilégio de manter a sua cota de produção em 1.481 milhões de barris por dia. O jornal refere fontes oficiais para garantir que o país não poderá defender na reunião de hoje outra coisa que não seja a estabilização dos preços. É só possível com uma redução drástica da produção à medida que a pandemia da Covid-19 vai paralisando as principais economias mundiais, fazendo com que o excesso de petróleo inunde os mercados e faça cair os preços. A semana passada, o preço do barril chegou a baixar dos 20 dólares, o que, para um país como Angola, onde os custos de produção de petróleo se situam a cerca de 25, adianta o mesmo jornal, constitui uma angústia.
Muito bem, ainda hoje, um responsável ministro relacionado com o petróleo de Angola, com a maior das franquezas, dizia que os números internacionais da quantidade enorme de produção que está parada e que não tem compradores e que pagam o armazenamento desse petróleo parado, Angola tinha que atender a essa situação e adaptar-se a ela da melhor forma, querendo isto dizer que, apesar do apreço que internacionalmente existe pela qualidade do petróleo angolano, que quando compram dão mais um dólar e meio em virtude dessa qualidade, mas que o problema é de tal ordem que, de facto, pouco Angola poderá fazer se não aceitar aquilo que já vem de alguns tempos atrás, ou seja, a redução de produção das petrolíferas que operam em Angola, porque, na verdade, o custo do Brent, que é aquilo que Angola segue, e no mercado dos futuros, na bolsa, atinge valores que, de facto, não dá para estar a fazer grandes investimentos em novos blocos de águas profundas ou ultra profundas. E isso é o entendimento que o Executivo foi hoje dizer, que, na verdade, tem essa consciência e que, economicamente, pode-se arrastar durante meses, o que vem contrariar um pouco aquilo que o nosso tema dizia, que nas primeiras reduções da OPEP permitiram a Angola que mantivesse a sua produção, que não fosse produzida, mas isso foi um doce amargo, porque aquilo que produziu a mais também não consegue vender. Por conseguinte, o que pensava ser algo que era conveniente para as finanças de Angola, em virtude do efeito fiscal que a produção petrolífera tem positivamente em termos de valor fiscal, infelizmente por ser um valor muito elevado em relação a outros produtos, sei lá, como diamantes, outras matérias-primas que Angola tem e que também exporta, mas o diferencial em relação ao petróleo é muito grande. Por isso as perspectivas, pelo menos durante este ano, não serão muito boas. Falámos aí num custo na hora de 25, mas que chega a atingir os 35 dólares, que é exatamente o valor que a senhora Ministra de Finanças vai colocar no orçamento de registro como referência, e que é um valor que, digamos, que não se traduz em lucro para petrolíferas que estão a explorar petróleo em plano, quase que pagam para produzir, não é? Por isso é de um efeito muito negativo para as finanças angolanas, com aquela esperança de que do petróleo vêm as divisas que o país tanto precisa. E na verdade João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, com os seus auxiliares ministros, agora com esta revisão que fez, reduzida de departamentos ministeriais, tem muito que criar cenários e criar novas ideias para ultrapassar o problema.
Carlos, ajude-me a compreender o seguinte. O que é que significa, por exemplo, ter de pagar ao comprador para comprar o nosso petróleo?
Bem, isso na prática não acontece muitas vezes, ou é raro acontecer. Mas dá a ideia que os custos da exploração e transporte, foi isso que hoje o ministro esteve a dizer, são incomportáveis, não é? Por isso, pagar ao cliente que nos vem comprar petróleo é para minimizar, por exemplo, custos de armazenamento, também outro tipo de custos, não é? E por conseguinte, o diminuir pontualmente numa emergência, eventualmente isso acontecer, é quase para logo a seguir parar nesse posto de petróleo de exploração até esperar que algo aconteça mundialmente e que leve o aumento de petróleo. Para ter ideia, há dois dias o Brent estava a 26 dólares. Eu só não entendo realmente as contas que os Ministérios das Finanças de Angola e a Ministra atual também as faz, quando resolvem parametrizar ou fixar um novo, ou mesmo no orçamento inicial, quando ele foi fixado em 55, já havia dados estatísticos no mercado da Bolsa, no futuro, para os ouvintes perceberem. Esse mercado futuro mexe com matérias-primas, não é? Até pode ser alimentos, milho, trigo, em que se equaciona quanto é que valerá o preço no mês de junho e julho, e em abril compram-se, fixando já uma certa especulação o que irão ganhar. Ora, o que está a acontecer com o petróleo é que essas contas para esses investidores dos futuros na Bolsa estão a perder dinheiro, por isso, e por conseguinte estão a não apostar no petróleo e procurar outras matérias-primas. Por exemplo, em relação ao ouro, isso é raro acontecer, pelo contrário, não é? Costuma-se a dizer que continua a haver uma grande segurança nos investimentos que se faz no ouro. Mas no ouro negro, que é o petróleo, com as flutuações que existem, realmente quase que acontece ter que pagar ao comprador para ele levar o petróleo.
Carlos, neste caso, significa dizer que teremos de rever novamente o Orçamento Geral do Estado.
Não, mas isto já foi decidido já há umas semanas atrás. Já está numa fase final assim de uma revisão, fixando a senhora Ministra das Finanças o preço do petróleo em 35 dólares, baixando de 55 para 35.
Mas e qual será a discrepância com o atual preço do petróleo?
É bastante, não é? Por isso, baixar de 55 para 35. Quando, na realidade, conforme já foi dito, por exemplo, dei um exemplo há 2 dias atrás, o Brent, quando dava uns 26 dólares, média, valor médio. A ver se pode subir para 28, para 30. Há quem diga que pode até chegar aos 60 dólares este ano, mas é pura ficção.
Em fase de carência de produtos da cesta básica, o governo angolano lamenta a falta de projetos realistas na cadeia produtiva, mas operadores privados rejeitam o ónus de um problema afetar a milhares de famílias no país. No mesmo, nem mesmo o programa de apoio ao crédito PAC, criado para dinamizar a produção interna e abrir caminhos para exportações, está a desatar o nó que embaraça as autoridades e o setor empresarial privado. A fuba de milho, a base de alimentação dos angolanos, chega a custar 800 kwanzas contra os 100 kwanzas que o cidadão desembolsava por cada quilograma. Não haverá exemplo mais consistente para ilustrar o que analistas chamam de a falência da cadeia da produção, visível nas declarações da comerciante Luísa António, vendedora de produtos diversos no mercado informal. Acho que não teria necessidade de estar assim muito elevado. O quilo do milho está caro, também o feijão, o arroz e o açúcar. As pessoas reclamam, mas por causa da fome acabam por comprar, indica a vendedora. Agarrado ao Prodesse, o muito falado programa de incentivo à produção nacional e à substituição das importações, o Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, tutelado pelo Ministério da Economia, acena com mais de 300 mil milhões de kwanzas para o crédito. O programa, segundo o diretor do seu gabinete de fiscalização, Bonifácio Cessa, é que o setor privado não apresenta projetos realistas e financiáveis. Ainda há poucos projetos aprovados. A necessidade de os bancos comerciais a procederem à aprovação de projetos e remeterem ao BDA, que vai dar a cobertura a uma certa percentagem, explica aquele gestor.
Ora, isto é um velho problema do empurra-empurra para os outros, não é? Os bancos dizem que os projetos são mal elaborados, não são viáveis, os empresários dizem que apresentam os projetos dentro dos programas governamentais, falou-se então um programa de apoio ao crédito, PAC, tem a ver com os bancos, o PRODESI também. É um programa de incentivo à produção e substituição de importações que também tem a ver com investimento bancário. E então este é o jogo do empurra, já tem anos, não é? E somos muito bem a planificar, arranjamos nomes pomposos, PRODESI, PACs e tal, e mais à frente, durante ainda o programa, ainda vamos falar no outro. E por isso, temos aqui uma grande capacidade inventiva. O problema é pô-los em prática e depois haver uma coordenação de esforços para que se passe à concretização dos mesmos. Já para não falarmos no Plano de Desenvolvimento Nacional, que vai ser um dos temas mais em baixo, que vamos abordar, mas dentro deste âmbito. Ora, eu não acredito que haja falta de economistas, contabilistas, gestores de empresas com conhecimentos que saem das faculdades angolanas, quer públicas, quer privadas, com incapacidade de fazerem planos para depois a banca apoiar. Acontece que a Banca Campana tem os seus fundos, os presidentes dos acionistas da sua atividade, e também compra muita dívida pública. E para a banca é mais seguro comprar a dívida pública do que estar a emprestar aos empresários. E também o governo quer a banca comprar, valoriza bem, paga bons juros. Quer dizer, isto não se fala aqui nem lado nenhum, mas existe, essa aqui é a realidade. E por conseguinte, há aqui meia dúzia de indivíduos que se reúnem em determinados sítios, ou por fórum, ou telefone, mas devem se reunir com o telefone, não há almoços, e nem porque nem mata-bichos bem recheados, em hotéis de luxo, onde tratam efetivamente destes assuntos. E depois, claro, vão exigir que os projetos que apareçam, que se desenvolvam no âmbito daquilo que foi planificado. Não é por acaso que o novo ministro é ministro de Economia e do Planeamento. Vamos lá ver se eles agora, quando estão matadiços nos grandes almoços, juntam o plano e dizem, pá, desta vez temos que começar a executar, porque começa a não haver divisas para a importação da cesta básica e os nossos agricultores, embora alguns produzem, mas estão em sítios que ninguém vai lá buscar mercadoria porque as estradas estão em mau estado ou quase que não existem, não é? Por isso, é como digo, isto é um velho problema.
Carlos, então, como é que estamos em termos da segurança alimentar?
Estamos mal, porque se pelo lado do governo diz que estejamos tranquilos, porque as nossas reservas internacionais cobrem pelo menos 6 meses de importação, não é? Por outro, vem um novo ministro do Comércio, já abordámos isso num programa anterior, dizer, atenção, não temos divisas para estarmos a aceitar 20 mil pedidos de importação só de cesta básica de produtos alimentares, não é? Podiam ser produzidos em Angola, mas há quanto tempo é que andamos a falar na diversificação da economia, não é? E como é que se faz? Como é que se está a fazer? Quer dizer, vai-se fazendo alguma coisa. Não, não se pode dizer que não se faz nada. Vai-se fazendo. Aplicamos aquela velha frase que já vem da época do Eduardo Santos. Estamos a fazer. E vai-se fazendo. E por isso, de vez em quando, metade do telejornal da TPA é a mostrar os milhares de toneladas colhidos, os milhares de hectares que estão a ser cultivados, e até que parece que os supermercados vão ter nas suas estantes só produto nacional. Mas por do facto, depois o que aparece é quase tudo importado e o negócio do contentor continua a ser o grande negócio das elites que dominam, ao fim e ao cabo, desde a época de Eduardo Santos, continua com João Lourenço. Mudaram foram os nomes e isso, mas o hábito de fazer o negócio do contentor e até com a cesta básica, as isenções que têm, é melhor do que estar a investir, depois vem uma chuvada, depois vem uma praga, depois não há fertilizantes, depois há a falta de água e da bomba de água possível combustível para funcionar, etc, etc. Por isso, o negócio do contentor é um negócio mais rápido, ganham todos e mais alguma coisa e pronto. É o velho problema.
Bom, vejamos o seguinte. Oxalá que isso não aconteça, mas se, por exemplo, essa pandemia tiver estender-se pelo menos até o mês de agosto, teremos meios suficientes para nos alimentar?
Não, claro que não temos. Já não temos agora, como é que vamos ter em agosto? Quer dizer, para já, as pessoas não, nem ninguém do governo, nem o João Lourenço permite que alguém venha dizer que estamos com problemas de reservas alimentares, não é? Por isso era assustadora e criaria algumas convulsões que, pelo contrário, nós vamos ter um estado de emergência, que vai ser agora decretado amanhã, que se vai iniciar por mais 15 dias, a começar no domingo, às 0 horas, E por isso, na minha opinião, politicamente abordando este assunto, João Lourenço quer ter rédeas na oposição, ter rédeas na população que, principalmente os jovens desempregados ou que nunca tiveram emprego e que não têm nada para fazer e é complicado confiná-los em casa, ter rédeas no meio disso tudo, nem que tenha que ter tropas em tanques, como já alguns circularam, para conter esta situação. Por isso, vamos ver, esta pandemia vai se prolongar, como nós sabemos, não é? Digamos que estamos a ser um bocado poupados. Há 24 horas estamos em 25 infectados e, digamos, estamos com uma boa estatística a nível de infecções. Mas sabemos que depois aí há outras coisas, nomeadamente o testar, uma coisa que eu digo sempre, não está a ser feito nos moldes em que devia, porque senão começava aí a aparecer centenas e milhares de infectados e depois então é que era um bico de obra, não é?
E se o preço do petróleo manter-se ao mesmo nível até agosto?
Vai ser ter o problema que já foi abordado. Não há divisas, vai só as reservas internacionais e vai-se gastando, mas não está a entrar divisas e por isso, quando só se tira e não se põe, as pessoas já sabem o que é que vai acontecer, não é? Começa a ficar o copo meio vazio até ficar vazio.
As Nações Unidas recomendam ao governo angolano que reforce a proteção social e adote medidas que permitam a continuidade da atividade económica das micro e pequenas empresas e do setor informal, no âmbito da resposta à pandemia da Covid. Estas ações constam de um conjunto de políticas e recomendações apresentadas num estudo sobre o impacto socioeconómico da pandemia em Angola, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e as Agências das Nações Unidas para a Habitação, UN Habitat. O estudo assenta que Angola enfrenta uma recessão económica prolongada, volatilidades no preço do petróleo, crescimento da vulnerabilidade fiscal e externa, crescimento da pobreza e desemprego e acesso limitado aos serviços sociais básicos. Sugere, por isso, ações imediatas em termos de resposta e recuperação face à pandemia, incluindo iniciativas para aliviar os impactos negativos sobre os produtos mais vulneráveis, como os desempregados e trabalhadores informais, em especial mulheres e pessoas que vivem em áreas altamente concentradas ou sem acesso a serviços básicos. Em Angola, a insegurança alimentar aumentou devido à seca nas províncias do Sul e ao fluxo de refugiados da República Democrática do Congo. No país de 31,8 milhões de habitantes, mais de 562 mil pessoas foram afetadas. Cerca de 272 mil viviam em situação de crise e 290 mil em emergência. Mais de 8% das crianças com menos de 5 anos sofriam de desnutrição grave e perto de 30% tinha problemas de crescimento. Destaca o relatório sobre Angola, apontando que a melhoria das condições da seca deveria ajudar as pastagens e aumentar as perspectivas de produção agrícolas angolanas.
Numa leitura assim transversal e rápida, nós dizíamos assim: o nosso problema é a fome, não é o coronavírus nem o Covid-19. Com estes números e com estes relatórios das Nações Unidas, é a conclusão que nós chegamos assim de imediato, sem grandes análises, não é? Porque parece que deixou de haver fome no Cunene, na Huila, devido à seca. Nestes 272 mil, não é, viviam numa época de crise, né? 299 mil em emergência, okay? Nós nunca ouvimos, estamos a falar em 25 infectados, não é? Por isso, verdadeiramente, o que nós temos nesta situação é que isto persiste, não se conseguiu pegar uma borracha e João Lourenço, na sua secretária no Palácio, apagar os números e disse, pronto, isso desapareceu este problema. Agora só estamos todos concentrados no Covid. Não. Há um relatório do PNUD que põe a nu, a frio, os verdadeiros problemas que persistem, vão continuar. Ora, isto dá para abordarmos aqui aquilo que vai ser decretado por João Lourenço, uma prorrogação do estado de emergência. Ora, aqui é solicitado que haja alguma abertura para atividade, provavelmente, micro e pequenas empresas e um mercado informal. Eu vou pegar já no mercado informal. Vai continuar às terças, quintas e sábados, das 6 horas da manhã até às 13 horas, parece. Até parece que o pobre angolano, o que vive em extrema pobreza, só tem direito a fazer pela vida na zunga, no mercado informal, que seguramente é acima de 60% do grosso do mercado comercial, do comércio em Angola, principalmente em Luanda. Ele é o único que só pode fazer pela vida, a mamã zungueira, vender alguma coisa para dar de comer os seus filhos como verdadeira chefe de família. E só pode fazer às terças, quintas e sábado, porque os dirigentes, os ricos, aqueles que têm barriga grande, esses podem, trabalhando ou não trabalhando, mas o dinheiro, o combo, chega-lhe nas mãos e nos bolsos, ele come todos os dias, porque o dinheiro todos os dias está com ele mesmo, certo? Por isso, neste aspecto, o decreto a prorrogação do estado de emergência é escandalosamente esquece o povo que sofre e a nível do país. Por falar num país, mantendo-se o cerco sanitário a nível nacional, ou seja, as fronteiras de Angola com os outros países, e aéreas também, os aviões estão todos em baixo, então, vai abrir o mercado interprovincial, que já permitia a passagem, embora com o cerco, a passagem de mercadorias, principalmente de produtos essenciais, mas vai abrir um pouco mais deixa de haver o cerco, e a única província que vai ter o cerco, e eu creio que dentro do tal confinamento, dos casos apurados, porque 25 casos, todos importados, estão todos em Luanda. Por isso, a província de Luanda vai ser a única que vai manter o cerco sanitário. Não entra nem sai ninguém, digamos assim. Por isso, os outros, entre províncias, vai haver uma maior abertura com controle, mas com maior abertura, maior fluxo de movimento. Mas também as pessoas não podem transitar de qualquer nome. Tem que justificar o porquê. Ou porque trabalha na outra província, vive na coisa, pronto, por razões de proximidade nas fronteiras entre províncias, não é? Em relação às micros, pequenas empresas, então, vai-se estender neste decreto de prorrogação que 50% vai conseguir trabalhar as empresas privadas, vai-se estender à indústria, e aos outros, atividades comerciais, por exemplo, de outros setores que não seja só alimentos, não é? Por isso, pode ficar abrangido agora quase todos os setores da atividade, desde a indústria, o comércio, não apenas os que estavam ligados à parte alimentar. No que diz respeito A administração pública também há orientações de ir até 50% e depois vão-se renovando, vão uns para casa e vêm outros, e por isso cumprindo nas mesmas medidas que estão orientadas, distanciamento, confinamentos, higiene das mãos, lavar muitas vezes as mãos, falam muito em lavar as mãos, desinfetar e tal, e as máscaras e tudo isso, não é? Por isso, pouco mais se sabe de outras aberturas assim, mas pronto, mas alguma abertura já houve, principalmente esta das fronteiras. Mantém-se Luanda fechada porque é em Luanda que estão os casos, por isso tem alguma fundamentação. Há maior concentração, 8 milhões de habitantes é muita gente, não é? E por isso merece uma maior preocupação da parte do executivo. Mas fica muito mais por fazer. Digamos, os apoios que, mantendo-se este relatório do PNUD e tudo mais, não se vêem nem em preparação, a não ser que seja segredo de Estado, mas a dita Comissão Interministerial, que tem à cabeça a chefiar o chefe da Casa de Segurança, o general Pedro Sebastião, não se vislumbram medidas para potencializar, para apoiar, digamos, com outros ações mais diretas aos agentes económicos, porque são esses que vão criar emprego, que vão, não vão despedir, não podem despedir, porque o decreto diz que não pode haver despedimento. Eles também não são mágicos e não sabem como é que vão pagar salários se não tiverem dinheiro a entrar, mas não se vê grandes medidas nesse sentido. Por isso, esta recomendação das Nações Unidas pelo PNUD vai à letra morta na maior parte das situações, porque elas vão se manter, estão lá. E não vale a pena só estar a falar do Covid-19 e medidas do Covid-19, porque as pessoas, a fome mata mais em Angola do que o próprio coronavírus e o Covid-19.
O governo angolano aprovou três acordos de financiamento com instituições multilaterais no valor total de 103,2 milhões de euros para apoiar o projeto de melhoria da resiliência dos pequenos produtores, segundo um despacho presidencial. O diploma datado de 20 de abril salienta que os acordos surgem no âmbito da diversificação das fontes de financiamento para a prosecução de objetivos económicos e sociais e interesse público indispensáveis ao desenvolvimento nacional. Foram aprovados acordos com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, no valor de 26,2 milhões de euros e com a Agência Francesa de Desenvolvimento, no total 40 milhões de euros. Foi igualmente assinado um acordo com o Banco Árabe para Desenvolvimento Económico de África, BADEA, no montante de 40 milhões de euros, 37, 30, no montante de 40 milhões de dólares, 37 milhões de euros, no âmbito da materialização do programa de melhoria de segurança alimentar e nutricional das comunidades-alvo. Este programa está enquadrado no Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 2018-2022.
Por isso, nós já tivemos a tratar no tema o PAC, o PRODESI, por aí fora e tal, já falámos disso, das bancas angolanas, os financiamentos, as formas em que os agentes económicos estão-se a queixar muito. Já falámos na recomendação da ONU e tudo mais e tal, ok. E eu pouco dizia pouco se está a fazer em relação a isso. Mas agora temos aqui um plano, conforme eu disse durante o programa, íamos ter um tema que é este, em que temos aqui 103,2 milhões de euros. Mas este dinheiro é para materializar, ou seja, é para se ter operacionalidade, ter eficiência. A planificação vai para o terreno e vai-se fazer e vai ser controlado. E depois, estas agências, o caso do FIDA, não é? Que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o caso da Agência Francesa de Desenvolvimento e também o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico da África, o BADEIA, não é? Tudo isto junto são os tais 103,2 milhões de euros. Ora, eles perguntam assim, mas vocês, governo angolano, têm um plano? Ah, temos, sim, senhora, temos o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. Pois, mas este Plano Nacional de Desenvolvimento são páginas e páginas e páginas e páginas de planificação não realizada. É claro, mas tem-se que ter, e tem-se, já dissemos muitas vezes, em vários programas que fizemos, somos bons a planear e muito mal a executar. Mas temos aqui mais outra oportunidade, já outras existem, como se sabe, e a União Europeia vê a lupa, que é que isso não gastou, tem que devolver o dinheiro, não é? Já sabem, não é? Seja o que apoiarem. Por isso, estas três organizações aqui vão querer efetivamente que haja o desenvolvimento. A preocupação da melhoria da segurança alimentar, já falámos aqui no programa várias vezes, não é? E não é muito, mas também não é tão pouco como isso. Estamos a falar em 103,2 milhões de euros, não é? De apoio. Por isso, são estes programas que vale a pena, porque não estamos aqui, são instituições multilaterais, mas. Está aqui exatamente os financiamentos que têm que ser mesmo operacionalizados, materializados, têm que se fazer, têm que se realizar, têm que se ultrapassar alguma das situações de fome. O relatório da PNUD das Nações Unidas não esqueceram de frisar, a dizer, atenção, vocês têm o Covid, 25 casos, mas têm 299 mil na fome, não é? Pois, esses não estão esquecidos. Podem ir lá pagar com a borracha, mas as pessoas existem, as situações existem, estão lá. E por conseguinte, temos a oportunidade, ok, Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, é o enquadramento onde vai ser colocado este apoio. E vamos ver o resultado.
Mas, Carlos, lá está novamente a questão do endividamento público. Será que esse dinheiro não poderia vir de outros canais?
Podem vir, são os canais de financiamento tradicionais, internacionais, que a taxa de juros é altíssima, por isso há que aproveitar estes apoios, não é? Isto é como ir ao médico e o médico diz, você sofre de colesterol. Mas como sabemos, há o colesterol bom e o colesterol mau. O colesterol bom é este. Está aqui, os 103,2 milhões. O colesterol mau. Então, aquelas dívidas contraídas há 20, 25 anos, 30 anos, cujas taxas de juros estão a cobrar altos preços, e até o próprio FMI, não é? Por isso, acordar com o FMI e com o Banco Mundial. Por isso, enquanto essas grandes operações de renegociação de dívidas e etc., são de operações de estudo, e depois os resultados vêm passados uns meses, não é? Nós vemos, por exemplo, o caso europeu, ainda hoje estiveram em conversações, vão criar mais um fundo, esse fundo, na melhor das hipóteses, financiamento e subvenções, não sabe o que é que vai ser mais financiamento e o que é que vai ser mais subvenção, na melhor das hipóteses, só em agosto, os países da União Europeia terão acesso. E são muito mais operacionais. Não tem nada a ver com os planos nacionais de desenvolvimento feitos por um APLA no governo que nós temos. Por isso, há que aproveitar exatamente estes apoios, não esquecendo a renegociação da dívida externa no Orçamento Geral do Estado e outros parâmetros, porque principalmente com financiadores particulares que se dedicam internacionalmente à especulação, que é aí que ganham dinheiro. E não esquecendo a China, claro, é evidente.
O governo angolano determina a cobrança de até 60% do valor da propina e menção nas instituições privadas de ensino enquanto durar o estado de emergência devido à Covid, sendo que as escolas comparticipadas devem cobrar até 25%. Em decreto conjunto a que a Lusa teve acesso, os Ministérios das Finanças, da Educação e do Ensino Superior referem que, sem prejuízo aos ajustes pertinentes aos calendários escolares, as propinas pagas devem ser a parte integrante do pagamento dos 10 meses previstos em cada ano letivo. Os órgãos ministeriais assinalam que não poderá ser cobrada qualquer prestação adicional enquanto vigor o estado de emergência, enquanto vigorar o estado de emergência. Segundo o decreto, enquanto durar o estado de emergência, cuja a segunda fase de 15 dias termina no próximo sábado, as instituições que prestam serviços de educação e ensino devem criar condições para facilitar os pagamentos por operações bancárias automáticas para evitar a aglomeração de pessoas, nos termos recomendados pelas autoridades sanitárias. A Angola registra 24 casos positivos do novo coronavírus, nomeadamente 16 casos ativos, 6 recuperados e 2 óbitos. A Associação Nacional do Ensino Particular, ANEPA, a angolana, defendeu na semana passada o pagamento de propinas, apesar da suspensão das aulas devido à Covid, considerando que os encarregados de educação são financiadores do setor e garanta dos salários dos professores. Em declaração à Lusa, o presidente da ANEPA, António Pacavira, considerou que decreto sobre o estado de emergência salvaguarda os empregos dos trabalhadores, incluindo os professores, considerando uma medida humanista das autoridades, sobretudo pós-coronavírus.
Eu, para rematar, digo que o decreto exarado, conjunto, tecnicamente está mal elaborado. Porque, juridicamente, quando se produzia uma parte em detrimento da outra, com aproveitamento dessa parte pelo prejuízo da outra, no mínimo só se pode dizer que foi mal elaborado, mal assessorado, e vamos ver agora os elementos que estão aqui. Ora, nós temos um ensino privado, temos um ensino comparticipado e temos um ensino público. Quem não tem problemas é o funcionário público. Não pode trabalhar por causa do estado de emergência do Covid-19, logo não é obrigado a fazer nada. Não faz nada, mas ganha. Mas não ensina. Há aqui uma ressalva do ensino superior. A ministra do Ensino Superior pediu a de Ciências e Tecnologias para ver se consegue uma tarifa baixa de internet para começarem a estudar nas plataformas digitais, transmitir aos alunos os conhecimentos que eles carecem conforme os anos que ocupam. Bem, a coisa já começa a mexer, não é? Mas no ensino primário, secundário, nas escolas privadas, temos esta situação que é, no mínimo, caricata. E no contrato, quer dizer, se vê isto. Primeiro, o de responsabilizar o pagamento dos ordenados dos professores aos encarregados de educação e aos alunos. Porque o contrato que existe é entre a escola e os professores. Ora, o dar a obrigação ao aluno pagar de 25% a 60%, 25%, porque são as escolas comparticipadas. Fizeram umas contas, chegaram à conclusão de que os alunos só devem os 60% ou 25%, é só para pagar os salários. Outras despesas decorrentes da escola é um problema da escola. Não é problema que os alunos têm que compartilhar. Os alunos têm que compartilhar é os ordenados professores. Mas, seja qual for, privado, com participado, ou do Estado no ensino privado, ou sendo público, uma coisa é certa, os professores não trabalham e recebem durante este estado de emergência, sendo o mês de março um pagamento correspondente a 20 dias, não é o mês completo. Nesta embrulhada toda, eu até me lembro, na década antes deste decreto, tinha a mesma opinião que eu tinha, que, ou seja, isto é um contrato, os alunos não devem pagar. Por isso não há prestação de serviço de ensinar, vai receber porquê. Além do mais, consta nas redes sociais e a boca aberta de que grande parte dos detentores deste ensino privado ou superior, ou escolas, ou quê, tem gente bem colocada, bem conhecida, junto ao partido, junto ao governo, tem umas grandes influências e a sua situação, digamos, é precária. Mas não devia ser, porque quem se mete num negócio tem que ter uma tesouraria para imprevistos. Ora, ninguém estava a pensar que iria aparecer um Covid-19. Se há aqui um prazo de aulas de 10 meses, não é? E que têm que ser cumpridos da escola, do contrato escola-professor. Porque não foi o aluno que fez um contrato com o professor. Porque se fosse o aluno, chamava o professor Joaquim, epá, anda cá, eu vou-te pagar 60%, mas vais-me dar aulas, mas não pode. Porque com o confinamento, com aquelas regras que o estado de emergência impõe, não é? Porque o estado de emergência manda as escolas encerrarem, os alunos para casa. Mas, atenção, encarregados de educação e alunos, vocês têm que pagar os ordenados, apesar de não terem aulas e apesar de eu obrigar a escola. Ora, isto não faz sentido nenhum. É evidente que noutros países, na Europa e tal, arranjem-se soluções. No ensino superior está-se a tentar arranjar uma solução. Uma solução que eu penso que seria uma solução muito razoável é que, já que é obrigatório o pagamento, estamos a falar, não é um pagamento que as pessoas podem pensar não pagar, não, são obrigadas a pagar. É um decreto presidencial. Por isso, um decreto conjunto, Ministério das Finanças, do Ensino, etc. Pronto, da Educação. Que é o prolongamento, não é? Vamos imaginar que os 10 meses terminavam em determinado mês de 2020, prolongava-se o prazo para janeiro, fevereiro de 2021. Porquê? Porque esses meses a serem pagos, obrigatoriamente, tinha que ser dado matéria, tinham que ensinar os alunos. Ou seja, a tal contrapartida, o decreto não prevê. O decreto prejudica uns em benefício dos outros. Em princípios de igualdade constitucionalmente otorgados, quer dizer, é uma coisa abismal. Só mesmo num estado de emergência é que estas coisas se fazem. E vão dizer que posso fazer, porque os direitos constitucionais estão suspensos. Quem pensa assim, pensa que estão todos os direitos suspensos. O cidadão está todo suspenso, não tem direito nenhum. E por isso fazem situações destas, não é? Por isso, ao meu ver, e repito, seria pagar, pronto, obrigatoriamente tem que se pagar, mas também era dizer, vai haver um prolongamento do prazo, em vez de ser, por exemplo, 10 meses, vai ter janeiro, fevereiro, a matéria vai ser dada, vai ser feita a avaliação e haverá aqui alguma normalidade no processo.
Carlos, vejamos o seguinte, até que ponto é que esse problema da propina mensal poderá afetar o próprio a nossa convivência social?
Bom, é curioso que o decreto manda fazer transferências bancárias para evitar a juntamento de pessoas que vão pagar e tal. Eu não acho que até vai haver, eu acho que até nem vai haver filas para as pessoas pagarem. Basta avaliar as opiniões nas redes sociais, não é? Para ter uma percepção que quem não tem, diz que não tem dinheiro, não tem forma de pagar, não paga. Pronto. E depois, o que é que vai fazer? Vão levantar um processo civil por ele não pagar? Por isso, socialmente, há uma grande revolta nos alunos, aqueles alunos que também não dependem do agregado dos pais, não é? Têm autonomia financeira, que não estão a trabalhar, porque são taxistas, mototaxistas, roboteiros, etc., não é? E estão a fazer o seu percurso de um curso superior, de um ensino superior, por exemplo, não é? E por conseguinte, vamos ver o resultado disto tudo.
João Lourenço ordenou esta terça-feira a suspensão da execução de contratos públicos já celebrados e dos procedimentos de contratação pública sem financiamento assegurado. O presidente de Angola justifica essas medidas em função da descida do preço do petróleo e do impacto da pandemia do Covid-19. Através de um decreto presidencial, é explicado que, entre as várias ações previstas para atenuar os efeitos destes dois problemas, consta a cativação de 30% das despesas da categoria de bens e serviços, suspensão de parte das despesas de capital que não tenham financiamento garantido e das despesas de apoio ao desenvolvimento que não sejam de caráter prioritário e estrutural. Assim, o decreto presidencial, que foi conhecido esta terça-feira, 21 de abril, ordena a suspensão de todos os contratos no âmbito do programa de investimento público, cuja fonte de financiamento não se encontra assegurada, assim como de todos os contratos de caráter prioritário no âmbito de despesas de apoio ao desenvolvimento, sem financiamento garantido. De fora desta suspensão ficam os setores de saúde, educação e ação social, bem como os relativos ao abastecimento logístico e saneamento básico, desde que a fonte de financiamento se encontre previamente assegurada. João Lourenço considera que esta suspensão é fundamental para o Estado não acumule pagamentos atrasados, sendo também uma forma de evitar a criação de falsas expectativas de pagamento a fornecedores do Estado, tendo em conta as limitações atuais da tesouraria.
Eu espero que dentro destes contratos suspensos também tenha suspendido aquele outro do marketing político para arranjar investidores internacionalmente, aquele dinheiro que vai voar aí pelo mundo à procura dos investidores. Espero que seja um dos contratos que tenha sido suspenso. Falar sobre contratos do ensino, há uns que eu não se preocupa. Manda famílias carenciadas e o povo carenciado pagar mesmo que não tenha aulas, como já vimos. Também não é essa preocupação. Mas dentro do caricato das situações, até contratos prioritários, não é? De atividades relacionadas com investimentos estruturantes e prioritários. Ou seja, se um Orçamento Geral do Estado, por definição, em finanças públicas, é uma previsão de receitas e de custos e despesas, né, receitas e despesas, é uma previsão, nós chegamos à conclusão que os nossos orçamentos gerados estados, muito poucos têm financiamento garantido. Todos os outros ficam, desculpem a expressão, à espera do ovo no dito cujo da galinha, não é? Por isso, se de facto nós iniciamos este programa com o tema sobre os petróleos, o problema dos petróleos, as cortes nos petróleos, as divisas, não vai haver divisas, entramos na alimentação, na agricultura, nos cortes, nos planos, todo o banco que diz que dá e que não dá, entramos nos outros que são entidades financeiras que há que apoiar os apoios e tudo mais, rematamos com a situação a dizer isto está tão mal, tão mal, tão mal, que o melhor é pegar aí os senhores auxiliares dos departamentos ministeriais numa tesoura e tudo que vocês tiverem aí a preto e branco, comecem a fazer um corte longitudinal, perpendicular, de todas as maneiras e feitios, porque na verdade não há dinheiro.
Carlos, agora, já que estamos a falar de contratos, não seria uma boa oportunidade de tentarmos renegociar as nossas dívidas com os nossos credores? Bom, pelo visto,
Claro, Nós andamos, todos os programas, a falar nisso. Não há programa nós que não falemos nisso, na negociação. Muitas vezes eu já disse, quer dizer, é frontalmente chegar ao pé do FMI e dizer: vocês têm recebido sempre mais 50% do OGE para pagar a dívida externa. Com este programa do Covid que vocês conhecem, andam a fazer programas com 25 países que nós por acaso não entramos, estavam distraídos ou esquecidos ou que lá que foi, mas já subscrevemos aí juntamente com países da União Europeia. O 18º a ser assinado, a assinatura foi de João Lourenço, mas cortar assim radicalmente, quer dizer, de passar de 50% para 25%. Não há dinheiro, então há que ir buscar. Porquê? Porque os contratos que não podem ser suspensos são aqueles que têm a ver com a saúde, com tudo aquilo que seja o combate ao Covid-19. Por isso, e mesmo aí, não sei de onde é que vão buscar o dinheiro, a não ser que as coisas venham tudo como doações, não é? E hoje estamos numa época a nível mundial em que países oferecem um determinado valor, mas depois aquela mercadoria da China vai parar a outro, não é? Por isso, olha, é mais uma coisa que vamos ficar a ver se vai concretizar essas suspensões, quem são os amigos que, pá, não te preocupes porque eu sou amigo do fulano e o fulano já me garantiu para não me preocupar, o combo chegou-lhe ao bolso e pronto, e não tem preocupações. Mas para isso receber ficam sem a gritar. Bem, vamos ver.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abraço.
Um grande abraço aos nossos ouvintes. Espero que mais uma vez o programa seja do vosso agrado. E para a semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço. Bom fim de semana.
justa para seu Senhor. O filho de Angola é todo aquele que aqui nasceu. E a liberdade é causa justa para seu Senhor. Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Vem, mangoleiro, 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 vem,